Simão o Mago. Nós já falamos já aspectos introdutórios ligados a esse texto e eu não vou repetir esses aspectos introdutórios, senão leva muito tempo. Nós estamos nos versículos 9 a 13. 9 a 13. O capítulo 8 tem 40 versículos. Nós vamos estudar. O capítulo 8 fala sobre o trabalho de Filipe, o evangelista Filipe. Então nós vamos conhecer bem. Depois, no capítulo 9, já começa já o preparo para os confins da terra, já com a conversão de Saulo, tudo mais, já começa a preparar. Não entra ainda nos confins da terra, né? Naquela divisão Judéia, Samaria, até Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não entra ainda nos confins da terra, mas já começa a preparar o cenário para o que vai acontecer na fase dos confins da terra que a narrativa de Atos apresenta. Mas no capítulo 8 é mais Filipe mesmo. Estamos então conhecendo essa história. São os versículos 9 a 13. Eu vou ler os versículos novamente e aí vou apresentar as divisões que nós já estudamos e depois expor as divisões que ainda estão por ser apresentadas. Então, Atos 8, de 9 a 13, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus chamado Grande Poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Muito bem. Nós dissemos que esse trecho mostra a igreja, o trabalho dos evangelistas, de expansão da fé, da formação de igrejas novas, esse trabalho sendo ameaçado por algo novo. E esse algo novo é um milagreiro impostor. Simão, um milagreiro impostor, que chega até a se insinuar ali, a entrar para o grupo de convertidos, mas tudo indica pela sequência da história que foi uma conversão falsa. E também o testemunho dos pais da igreja, né, a impressão que esse homem deixou no século II ali, nos teólogos que viveram bem perto dessa época aqui do século I, a impressão que ele deixou sempre foi uma impressão ruim, como fundador de heresias falsas e tudo mais. Tudo indica, inclusive pelo relato de Atos, quando Lucas só pinta esse homem com cores feias. Tudo indica que ele não era um crente de verdade. Não foi um crente que cometeu um erro. Foi um falso crente, como veremos que é possível existir. Mas nós dividimos esse texto em algumas partes, falando como age o obreiro, o mestre fraudulento. E nós já estudamos a primeira. Nós dissemos o seguinte: ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. Falamos sobre isso, explicamos isso, demos até um histórico aí sobre Simão, o seu impacto na igreja da época dos pais, o seu impacto na igreja do século II, o que Irineu falou sobre ele, o que Justino de Roma falou sobre ele também, Justino Mártir, Justino de Roma falou sobre ele também, e explicamos aí o que significa ser um mestre fraudulento e que usa a fraude para conquistar pessoas. Assim é o obreiro, esse tipo de obreiro, esse milagreiro impostor. Depois nós olhamos para o item 2, dizendo o seguinte: ele se impõe como alguém singular e grandioso. E nós falamos sobre esse tipo de procedimento. Eu até mencionei para vocês Colossenses 2,18, que trata de pessoas que contam as suas visões. Pessoas que contam os seus sonhos, o momento em que foram iniciadas numa verdade hermética. ética, numa experiência sobrenatural mística que fez com que eles se tornassem pessoas especiais. O falso mestre, esses milagreiros impostores, eles se impõem como pessoas singulares e grandiosas. E geralmente, de acordo com Colossenses 2,18, essa pessoa se apresenta como alguém que tem visões, sonhos. Então, ela tem acessos espirituais e conhecimentos espirituais e experiências espirituais que a colocam acima de você. Você perto dela é desse tamanho assim. Deus fala com ela, Deus revela coisas para ela, e a presença de Deus na casa dela, e aquela coisa toda, e ela sonha, e Deus fala, e Deus repreende a ela, e orienta, e revela, e você olha e fala, nossa, esse homem é grande, que homem de Deus, é tudo lorota, tudo mentira. São mentirosos, são pessoas sem escrúpulos, gente como esse Simão aqui. Eles contam essas coisas todas que eles inventam da cabeça deles para conquistar o respeito das pessoas. O Novo Testamento está cheio de menção de pessoas assim. Você não deve se deixar enganar por ninguém que se apresente como superior espiritualmente. Isso não existe na Igreja de Deus, não existe. Os pastores são servos. São servos do povo de Deus. Os pastores são crentes comuns, eles não têm revelação, nada disso. Os pastores são crentes comuns que Deus investiu na função de cuidar do rebanho com a palavra de Deus em punho. Esses são os pastores. Eles devem pastorear, cuidar, guiar, aconselhar como servos do Supremo Pastor. Eles não são super crentes. Não são pessoas super espirituais que Deus revela e aparece e conversa com eles e dá poder. Tudo loró. Isso é coisa de macumbeiro, de feiticeiro gospel, de feiticeiro evangélico. Caia fora dessa gente, você pode prejudicar para sempre a sua vida. Os líderes de Cristo não são assim. São crentes como você. Como você. São homens que oram, que têm fraquezas, que falham, que sofrem muitas vezes dilemas terríveis, que ficam doentes, que têm às vezes as suas convicções abaladas, que muitas vezes questionam as coisas, que têm suas lutas, e estão lá, mas são pessoas que Deus colocou para servir o seu povo, proteger o seu povo, pastorear o seu povo. São pessoas normais. Não acredite em super-heróis que você vê por aí, porque são mentirosos e fazem isso para enganar você. Outra coisa importante, nós dissemos o item 1 e o item 2, e agora vem o item 3 que nós não falamos. Então, o item 3 é assim, ó, ele tem muito sucesso entre as massas. É importante notar isso aqui, porque muita gente pensa assim, se está crescendo é porque vem de Deus. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Não é porque está crescendo que vem de Deus. Isso não é o único critério que você usa. Para você saber se é Deus, tem que escutar o que está falando. Não é só porque está crescendo que vem de Deus. O nazismo cresceu muito. O comunismo cresceu muito. Expandiu bastante. Milhões de pessoas abraçando o nazismo. Milhões de pessoas abraçando o comunismo. E são filosofias que sugerem absurdos, se nós considerarmos o aspecto moral, ético, doutrinário desses movimentos, veremos que a questão deles não é meramente econômica, né? O aspecto econômico dá até para conversar, mas há questões envolvidas que, meu Deus, são absolutamente satânicas. E, no entanto, crescem. Então, isso não significa, esse crescimento não significa, ele por si só, não significa que é de Deus. Note aqui o sucesso, o grande sucesso desse homem, desse curandeiro, desse milagreiro impostor no versículo 10. O versículo 10 é a base para essa afirmação. Que esse curandeiro, esse milagreiro impostor, tem muito sucesso entre as massas. Esse é um dos traços do curandeiro, do milagreiro impostor. Diz assim o versículo 10, ao qual todos davam ouvidos, todos, a cidade inteira. Aqui o texto diz, do menor ao maior. O que significa aqui, do menor ao maior? Ah, acho que são os ricos, que são os grandes, e os menorzinhos lá, os escravos. Não, não é isso. Aqui, quando fala do menor ao maior, está falando das crianças até os mais idosos. Todos. Você já imaginou isso? Todos. Criança é fácil enganar, mas aqui o texto fala do menor ao maior. Ele enganava crianças, acredite-se, não, ele não tem escrúpulos, ele não perdoa ninguém, ele engana todos. Ele enganava crianças, ele enganava juniores, ele enganava adolescentes, ele enganava jovens, ele enganava adultos e ele enganava idosos. Ele não deixava de enganar ninguém, nada, nada, ninguém escapa da mentira desse homem perverso. Simão era assim e esse é o traço do milagreiro impostor. Ele faz isso, ele engana todos. Se você for à igreja desse homem, se você visitar os movimentos liderados por esses homens, com a sua família, ele vai enganar os seus filhos pequenos, ele vai enganar os seus filhos juniores, pré-adolescentes, os seus filhos adolescentes, os seus filhos jovens, ele vai enganar a sua esposa, ele vai enganar você, e se você levar os seus pais, os seus avós, ele vai enganar também. Muitos seguem esses homens e eles não têm escrúpulos em relação à idade. Eles enganam a todos. E vejam, olha só o grau de sucesso dele. Ele tem muito sucesso entre as massas. Olha o que eles diziam. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aqui, eu já disse na primeira aula, grande poder, a palavra poder não aparece no texto original. O que aparece no texto original é apenas a palavra grande. O texto fala que ele era chamado de megale. Megale, mega, né? Mega é grande. A gente fala isso, né? É um megafone, uma mega igreja, mega é grande. Ele era o megale. Megale é o grande. Então, todo mundo na cidade, todos, desde as crianças até os idosos, todos diziam que ele era o grande. Imaginou o sucesso dele? Quem questionava esse homem? O sucesso que ele tinha hoje, ele teria uma televisão em Samaria, um programa de televisão, e a cidade toda ia assistir esse programa. E todos ficaram impressionados com seus truques, todos ficaram impressionados com as suas mentiras, as suas artes mágicas fraudulentas, todos ficaram impressionados, talvez ele chamasse pessoas para dar testemunho do que ele realizou milagrosamente naquela vida. E toda a cidade de Samaria, quem sabe até todo o distrito ali, todos acreditariam nele e ele seria aplaudido por crianças, por jovens e por velhos. Todos, sem exceção. Muitas pessoas seguem o obreiro fraudulento. O obreiro fraudulento, o milagreiro impostor, tem muito sucesso. Essa é uma das marcas dele. É diferente do pregador das Escrituras. O pregador das Escrituras, ele pode até conseguir uma certa projeção, dependendo aí das condições que podem favorecê-lo, mas ele não tem aquela penetração gigantesca, aquele sucesso nacional, aquela coisa de todo mundo ali aclamando e seguindo. Ele não tem isso. As igrejas dos mestres da verdade não são mega igrejas com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas. É difícil ser assim. Se existem, elas são muito poucas, é muito raro você ver. Pode até haver uma igreja bíblica mesmo, e que seja imensa, mas é uma exceção é algo muito raro, não é comum. Por quê? Porque geralmente o sucesso entre as massas e as multidões é algo reservado para os impostores. Os impostores têm um sucesso gigantesco entre todas as faixas etárias, conforme vemos aqui no versículo 10. Veja, para reforçar isso, para dar um reforcinho nisso, veja o que diz 2 de Pedro 2, abra sua Bíblia, 2 de Pedro 2, veja, é um texto até conhecido, mas é que as pessoas não conhecem a Bíblia, então elas acabam sendo enganadas com facilidade. Mas veja 2 de Pedro 2, como muita gente segue os impostores, os mestres impostores. Veja aí 2:1, 2 de Pedro 2:1. Eu vou ler até o versículo 3. Preste atenção, veja o que diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, entre os evangélicos, haverá entre vós falsos mestres. Então, nós temos aqui um alerta. Entre os evangélicos vão surgir falsos mestres. Veja a sequência. Os quais introduzirão dissimuladamente, sutilmente, eles vão fazer o quê? Vão introduzir heresias destruidoras, mentiras doutrinárias. Heresias são mentiras doutrinárias que destroem vidas. São mentiras doutrinárias. Eles vão dizer: isso aqui é uma doutrina cristã, mas não é doutrina cristã. São doutrinas inventadas por eles, e essas doutrinas inventadas por eles são destruidoras. Olha que ponto eles chegam, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui o futuro deles. Mas eles são capazes de chegar a esse ponto, de negar a soberania, de negar o próprio Senhor. Eles são capazes de virar as costas para o próprio Senhor, condenando, criticando o próprio Senhor, negando a sua soberania. Tudo isso pode acontecer na boca desses homens. Eles são capazes disso, eles são capazes de afirmar essas coisas. Mas veja na sequência aí, é que caiu aqui, um suporte aqui caiu, mas não se distraia, já está sendo já consertado já aqui pela nossa equipe técnica. Deu certo? Deu? Ok, aqui é uma gambiarra aqui, que fizeram aqui, mas está funcionando, né? Ela funciona bem. Vai. Nós temos uma fita especial, né, importada, que é para isso. Aí. Muito bem, vamos então olhar aqui como funciona. Então, esses homens, eles ensinam heresias destruidoras, chegando ao ponto de negar a Cristo. Eles chegam ao ponto de dizer coisas sobre Cristo que são coisas blasfemas. Eles chegam a esse ponto. Eu já vi esses falsos mestres fazerem isso, criticarem Jesus. Eu vi um falso mestre criticar Jesus porque ele transformou água em vinho. Ele falou que nunca viu uma coisa tão tola como essa, que se fosse ele jamais faria aquele milagre. Tanta gente precisando de dinheiro, ele transforma água em vinho. Ele estava criticando Jesus, ele era cara bom mesmo. Mas veja o item 2, o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2, fala assim, veja aí, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Observe que não são poucos, são muitos seguindo esses homens. Esses homens têm sucesso, muito sucesso. Veja a sequência. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Veja, os incrédulos vão ver esses homens. Vão ver esses homens inventando mentiras, enganando as pessoas e praticando o mal. Mas eles têm o título de pastores. Eles têm o título de apóstolos, que eles pegaram para si. Eles têm o título de bispos. Eles têm o título de evangelista, missionário, enfim, obreiro. Ele tem esses títulos. Ele abraça esses títulos. Pastor, apóstolo, profeta, missionário, bispo. Eles pegam esses títulos. E eles começam a fazer essas coisas no meio evangélico. O texto fala aqui, entre vós. E o que acontece então? Os incrédulos olham para isso. Eles percebem. Não precisa de discernimento espiritual para perceber isso. Basta ter mais de 2 neurônios. Você percebe, esse homem está enganando as pessoas. Esse homem está mentindo, esse homem é um estelionatário, esse homem é um golpista. E por causa disso, por causa das práticas deles, que as pessoas vão ver, por causa das mentiras que eles contam, das fraudes que eles praticam, o caminho da verdade será infamado. Os incrédulos vão dizer assim, o evangelho não vale nada, o evangelho é só enganação. Pastores, igrejas e doutrina cristã não prestam para nada. São mentiras horríveis, são coisas falsas, não valem coisa alguma. É tudo fraude e maldade de gente de baixa qualidade. O caminho da verdade é infamado por causa dessas pessoas. Então, Pedro está explicando aqui como são esses obreiros fraudulentos, esses pregadores da mentira, esses milagreiros enganosos. E veja o versículo 3, aqui é muito atual, veja o 3. Também os falsos mestres, os milagreiros fantasiosos e mentirosos, movidos por avareza, aqui é movidos pelo desejo de obter vantagem econômica. Movidos por avareza, movidos pelo desejo de obter vantagem econômica e financeira, eles farão comércio de vós, ou seja, eles tentarão arrancar de vocês lucro material. Essas pessoas, esses mestres, vão fazer de tudo para tirar das ovelhas, dos crentes, dos evangélicos, arrancar deles lucro material. É isso que significa fazer comércio de vocês, é tirar vantagem financeira, material, econômica, monetária. Tirar vantagem monetária de vocês. Como eles vão fazer isso? Ah, eles vão vender camisetas. Não. Ah, eles vão vender livros. Não. O que eles vão fazer? Veja o que eles vão fazer. O texto fala assim, eles, movidos por avareza, farão comércio de vós com que instrumento? Com palavras fictícias. O que é isso? São invenções, são histórias falsas. São doutrinas falsas. Isso são palavras fictícias. Eles vão inventar mitos, coisas que não existem. Eles vão dizer, olha, se você pagar esse carnê, você será abençoado. São palavras fictícias que têm por objetivo tirar proveito financeiro de vocês. É fazer comércio de vocês com palavras fictícias. Se você vier à minha igreja trazendo um pedacinho da roupa do cliente e deixar uma oferta aqui, você vai. E aí mente para você. São palavras fictícias com o objetivo de tirar lucro, de obter lucro financeiro de você. Vai vender aguinha sagrada, vai vender objetozinhos, né, consagrados e um monte de quinquilharias, são quinquilharias, né? Eu soube de um que vendia sabonetinhos, outro vende óleozinho e assim o objetivo é obter lucro financeiro usando palavras fictícias. Vire a página de 2 de Pedro, vire a página de 2 de Pedro e chegue no 1:16. Veja o capítulo 1, versículo 16. Olha só. Olha só o contraste entre o verdadeiro pregador e o falso pregador no capítulo 1, 16. Veja, fala assim. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vem, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ele diz: nós não apresentamos a vocês, diz aqui Pedro, fábulas engenhosamente inventadas. Era o que os falsos mestres faziam e ainda fazem hoje. Eles inventam fábulas engenhosas, coisas criativas, com esse objetivo de obter lucro financeiro. Pedro fala: nós não fizemos isso, nós testemunhamos a ressurreição do Senhor, nós testemunhamos a verdade a vocês, não somos como esses mestres mentirosos que inventam palavras fictícias para fazer comércio de vocês. Muito bem, então esses são aí os obreiros fraudulentos. Uma das marcas deles é essa: eles têm muito sucesso entre as massas, mesmo explorando as massas, mesmo dizendo palavras fictícias que você fala: meu Deus, como pode alguém acreditar nisso? Como pode alguém depositar a confiança em algo assim? Mas eles têm sucesso. E eles enganam e eles tiram o dinheiro das pessoas. Muito bem, vamos prosseguir. Existe uma quarta marca do obreiro fraudulento, uma quarta marca do milagreiro impostor que você vê no versículo 11. Veja no versículo 11 a outra marca do obreiro impostor. Veja, o texto fala assim, versículo 11. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Aqui ênfase nessa expressãozinha. Havia muito. Significa o quê? Significa que o mestre mentiroso, ele exerce uma influência prolongada. Ele não tem sucesso só durante 6 meses e logo as pessoas acordam. Não. Quem dera. Ele não engana só por 1 mês e logo todo mundo descobre. Não. Não. Ele engana por anos e anos e anos. E ele tem sucesso por anos e anos e anos. Simão Mago, ele enganava aquelas pessoas havia muito tempo, muitos anos. Pessoas tinham crescido sob a influência dele, aprendendo as mentiras dele. Passaram a infância, a juventude, a fase adulta, sendo influenciados por esse homem perverso. O falso mestre, o obreiro fraudulento, o milagreiro impostor, ele domina, ele exerce influência sobre as suas vítimas ao longo de muitos anos. E aí você pensa: mas como pode isso? Como pode, se muitas vezes as fraudes deles aparecem? Como ele pode continuar tendo tanto sucesso se as fraudes deles tantas vezes é nítida? Ou são nítidas, são evidentes. Muitas vezes nós vemos na televisão denúncias sérias, nós vemos na televisão crimes até cometidos por esses homens. Recentemente temos visto aí crimes sendo praticados por pessoas que tinham nome aí no meio evangélico como líderes, né? como pastoras, como mestres, e aparecem essas coisas horríveis mostrando que era tudo fraude, mentira, engodo. Como podem essas pessoas continuar tendo sucesso? E continuam. Você vê, mesmo com denúncias de crimes, provas de crimes, e não qualquer crime, crimes horríveis, crimes assustadores, provas, evidências claras, condenações judiciais, provas cabais. E, no entanto, continuam a ter sucesso. Como pode isso acontecer? É incrível notar isso, mas nós percebemos isso. O que parece ser verdade é que seguir a mentira por muito tempo, se você segue a mentira por muito tempo, você acaba fechando os olhos para fraudes evidentes. Parece que esse é um fenômeno muito comum, um fenômeno mental. Se você segue a mentira por muito tempo, você acaba fechando os olhos. Você cega a si mesmo. Você cega a si mesmo para fraudes evidentes. Você seguiu a mentira por tanto tempo que no final você não aceita pensar assim: ah, não é possível que durante 10 anos eu fui enganado. Não. Mas olha, Você não está vendo a fraude? Não, não, mas tem alguma coisa aí, eu acho que não é bem isso. Estão armando para essa pessoa. Não, não estão armando. É evidente que ela é mentirosa, que ela mentiu, que ela enganou. Você não está vendo a evidência clara, nítida, óbvia disso, comprovada. Ele diz: não, não, tem alguma coisa aí que não está encaixando. Eu acredito que essa pessoa é de Deus. Seguir a mentira por muito tempo faz com que a pessoa feche os olhos para fraudes evidentes, mesmo quando essas fraudes são comprovadas. É por isso que você, se você vai nessas igrejas onde essas fraudes são praticadas, se você vai numa igreja onde levanta lá a pessoa e começa a falar em línguas, se você vai nisso aí, isso é uma fraude, isso é mentira. A pessoa não fala em línguas, fala não, lorota isso aí. E você fica lá deixando-se enganar por isso, cuidado, porque isso vai ter um reflexo na sua mente. Você vai fechar os olhos para fraudes evidentes, já está fazendo isso. E fechando os olhos para fraudes evidentes, você vai ser enganado com facilidade. Você e os seus familiares. Se você vai numa igreja onde a pessoa pega e fala assim: olha, Deus me revelou tal coisa, e fala lá sua profecia, é uma fraude isso aí, é mentira. E se você fecha os olhos para isso, você vai acostumar a fazer isso sempre. E você vai se deixar enganar por anos, anos, anos a fio, porque você treinou a sua mente para isso. Você treinou a sua mente para acreditar na mentira, mesmo quando ela é escancarada, aberta e comprovadamente fraudulenta. Você vai aceitar e vai ser escravo da mentira até o fim da sua vida. Então, se você vai numa igreja que tem essas coisas, línguas, curas, revelação, saia daí. Conselho que eu lhe dou com todo o meu coração: saia daí, porque você vai ser enganado não só por um ano, você vai ser enganado por anos e anos a fio. E quando tudo for desmascarado, quando você descobrir que essas pessoas que falam em línguas, que fazem milagres, que fazem profecias, quando você descobrir que elas são pessoas perversas, imorais, sujas, enganosas, envolvidas com pecados horríveis, envolvidos com prostituição, com homossexualismo, com pedofilia, com coisas do mais baixo grau, com roubos, com desvios, com furtos, com conluios criminosos. Quando você descobrir isso, você vai cegar-se a si mesmo e dizer: não, o Senhor perdoa, a carne é fraca, isso não é bem assim, e você vai tolerar e seguir em frente. Você vai fazer isso. Então, cuidado, cuidado. Se você está numa igreja assim, saia, fuja e procure uma igreja onde não haja fraudes, mentiras, teatros, enganações. Você sabe que tem teatro lá. Se você está numa igreja assim, você sabe, você vê, você fala, isso é teatro. Isso é fingimento. Isso eu sei que é assim. Você percebe, ninguém é tonto. Então, não se engane, não minta para si, não se engane. Saia desse meio, porque é um meio marcado por obreiros, por milagreiros mentirosos, por mestres falsos, por pessoas que contam suas visões, mas são apenas falsos mestres querendo fazer comércio de vocês com palavras fictícias, e vão escravizar você por muitos e muitos anos, como é comum acontecer à luz da Bíblia. E por último, terminando aqui, nós temos a seguinte afirmação, a partir dos versículos 12 e 13. O milagreiro impostor, ele tenta ser identificado como cristão. Ele tenta fazer isso. Veja o versículo 12. Fala assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, o povo de Samaria, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé E, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Como eu disse no começo, aqui a expressão abraçar a fé pode dar a entender que ele era crente mesmo, mas o modo como Lucas o apresenta sugere que não. Sugere que esse abraçar a fé foi algo temporário, não foi o abraçar da fé verdadeira. Porque quando você abraça a fé verdadeira, quando você é crente mesmo, isso opera em você uma transformação. A fé verdadeira tem duas marcas: ela é perseverante e ela é produtiva. Ela dura até o fim da vida, a fé verdadeira, e ela produz uma vida transformada. Então, ela é permanente e transformadora. Assim é a fé verdadeira. Ela é permanente e ela é transformadora. Ela não desaparece e ela é produtiva. A pessoa produz frutos, ela se torna uma nova criatura. Nós não vemos isso em Simão. Ele não produz, ele não foi transformado. E isso fica claro na sequência da história. Então, ele abraçou uma fé temporária. E isso pode acontecer. Mas, pastor, é possível isso? É possível. Apenas uma anuência mental. Ele ficou tão encantado com aqueles milagres, ele viu que não era fraude, ele viu que não era enganação, ele ficou tão encantado que ele falou assim: pô, isso aí eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que ter um jeito de aprender a fazer para continuar ganhando dinheiro. Esse foi o objetivo dele. Então, ele abraçou a fé e falou: não, eu vou ser cristão. E foi lá e foi batizado. E se identificou com os cristãos. Agora eu sou cristão, fui batizado. É cristão nada. Ele foi batizado, mas batizar, você batiza até cachorro, se você quiser. Você pega um cachorro e enfia no batistério. Isso aí não significa nada para a transformação de alguém. O batismo é uma ordenança de Jesus, mas uma ordenança para pessoas que creram em Cristo mesmo e foram transformadas. Do contrário, batizar incrédulo é a mesma coisa que jogar um bicho na água. Não tem efeito nenhum isso aí, se a pessoa não é crente. E o que aconteceu com Simão foi isso. Então, nós aprendemos que é possível alguém falar: não, eu creio sim e tal, e ser até batizado, e isso ser falso. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. No Evangelho de João, se você olhar, preste atenção nisso aqui, porque é um alerta para nós. É um alerta para nós. Olha só, no Evangelho de João, João fala bastante sobre a fé, mas tem dois trechinhos que são muito instrutivos para nós nesse campo. São dois trechinhos que eu há muitos anos atrás eu me deparei com eles, quando estava estudando alguns livros de teologia sistemática. Eu me deparei com esses textos e eu fiquei impressionado. Isso há muitos anos atrás. E veja o que diz aí, João 2, 23. Veja o que diz. Olha só que interessante isso aqui em João 2, 23. Eu vou ler para vocês aqui. Fala assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, esse ele é Jesus, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Igualzinho Simão. Olha, é idêntico a Simão. Eles viram os sinais que Jesus fazia e creram no seu nome. Olha a expressão, que bonita. Não é bonita a expressão? Creram no seu nome. Agora veja a avaliação que Jesus faz deles. Jesus conhece o coração. Veja a avaliação que Jesus fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Significa o quê? Jesus olhou para eles e falou: não, eu não acredito. Essa fé que vocês têm aí, eu não acredito nela. Porque os conhecia a todos, diz aqui o texto. Ele conhecia o coração deles. Ah, nós cremos em Jesus agora. Nós cremos no seu nome, nos milagres que ele fez, nós cremos. Jesus olhava e falava: tá bom. Tudo isso é lorota, eu conheço o coração de vocês. Veja o 25: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja a avaliação negativa de Jesus. Quando Jesus viu que eles creem, ele falou: que bom, muitos crentes. Não, ele viu o coração. Ele falou: essa fé aí não vale nada. Essa fé aí não transforma ninguém. Essa fé que eu estou vendo aí não transforma ninguém. Essa fé que está aí vai passar logo. Eu conheço o coração, porque eu sou o autor da fé. Eu sei. Essa crença aí é só algo passageiro, bobo. Isso aí não vale nada. Isso aí. Jesus viu esse tipo de fé e disse: não, isso aí não vale nada. E há esse tipo de fé. E foi, ao que tudo indica, a mesma fé de Simão. Ele viu os milagres, ah, vou ser batizado, eu vou ser cristão. E se infiltrou lá na igreja. Temos que tomar cuidado, porque as igrejas podem ser infiltradas por gente assim, com essa fé que Jesus olha e fala: não, isso aí não é não. Isso é mentira. Veja um outro texto semelhante, no capítulo 12 de João. É interessante isso, notar isso. A pessoa fala: ah, perdeu a salvação. Não é que não perdeu a salvação, não tem perda de salvação. Não existe perda de salvação. O que existe é uma fé temporária e falsa. Isso existe. Por isso João fala: saíram dos nossos, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. João explica isso claramente. E aqui ele mostra por que muitos abandonam a fé. Ah, eu sou ex-crente, eu era crente, já perdeu a salvação. Não. É a fé falsa que Jesus mostra aqui, que João mostra no capítulo 2 e que ele mostra nesse versículo que eu vou mostrar agora também, João 12. É uma fé temporária, falsa, mera anuência mental. É a fé de Simão, é a fé daqueles crentes de João, daqueles crentes de João 2, que Jesus olhou e falou: não, isso aí não vale nada, isso aí é bobagem, isso aí não, eu não posso ser enganado. Eu conheço o coração dessas pessoas, eu sei que tipo de fé é essa aí. Ele sabe. Então, não existe perda de salvação, não existe isso. O que existem são crentes que são crentes falsos, que creem com essa fé que Jesus reprova. Veja aí o capítulo 12, 42 e 43. É a mesma coisa. 12, 43, desculpem, 12, 42 e 43. Veja aí de novo, fala assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Falar: ah, que lindo, a conversão das autoridades judaicas, será? O texto fala: creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Ah, essa fé não vinha para fora, essa fé não se expressava no mundo dos fatos, essa fé não dava a eles coragem para testemunhar. Era uma fé que eles mantinham em segredo. E vejam por quê. Para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que fé é essa? Que fé é essa? Creram no seu nome, mas não testemunhavam, que tinham vergonha, porque amavam a glória, o aplauso dos homens e não a glória de Deus. Uma fé mentirosa, falsa. E esse tipo de fé não salva ninguém. E Jesus conhecia e ainda conhece a fé verdadeira e sabe distinguir a verdadeira da falsa. Olha só o que ele mesmo, Jesus, fala em Mateus 13. Veja que interessante isso. Ele falando dessa fé falsa, o que acontece com ela. Olha só. Você fala: ah, eu conheço uma pessoa que era crente, abandonou e perdeu a salvação. Você vai falar isso? Não, não é nada disso. Está errado, não era salvo coisa nenhuma. Veja Mateus 13, 20. Veja o que diz Mateus 13, 20. Fala assim: eu vou ler o 20 e o 21. Fala assim, sobre a parábola do semeador. Olha o que acontece. Ele fala de uma semente que foi semeada em solo rochoso. E agora ele vai explicar o que é essa semente que foi semeada em solo rochoso. Ele fala assim, versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, o evangelho, e a recebe logo, com alegria. Olha que bonito! Oh, que maravilha! Ele recebeu a palavra depressa, rápido, ouviu e já creu, como Simão. Simão não demorou muito tempo. Ele ouviu: ah, que maravilhoso isso! E foi lá e abraçou, e recebeu, e foi batizado. Agora veja, 21: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. É a fé falsa. Ele abraçou aquilo num ímpeto passageiro, num momento específico de emoção. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Escandalizar é tropeçar. Logo tropeça, ou seja, abandona tudo. É aquela pessoa que você pensa: ah, ele era salvo. É o ex-crente. Nada disso. É a pessoa que teve aquela fé que Jesus condena em João 2. que Jesus condena em João 12 e que ele menciona aqui. É a fé de Simão Mago, que ela é temporária e infrutífera. Ela dura um pouquinho e não produz transformação nenhuma. A fé verdadeira é diferente. Jesus é o autor e consumador da fé. Quando a fé verdadeira se instala no coração da pessoa, ela é, o que eu falei? Ela é permanente, ela não se desfaz. E ela é transformadora, ela frutifica. Essa é a fé verdadeira. Muito bem. Os falsos mestres, eles tentam ser identificados como cristãos. E aqui Simão faz isso. E o apóstolo Paulo nos alerta acerca disso também. Vamos olhar mais um texto só para terminar e aí encerramos esse texto de Simão o Mago nessa etapa da sua história. Veja o que Paulo fala sobre esses homens em 2 Coríntios. Veja, a Bíblia é muito atual. Tudo isso que nós estamos estudando acontece hoje. Tudo. Igualzinho. Igualzinho. Só muda o país e as pessoas, mas os fatos são idênticos. Veja 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Vamos aprender aí a Bíblia. Estamos aprendendo bastante versículos hoje, né? Vamos ver aí 2 Coríntios 11, versículos 12 a 15. Veja aí. 2 Coríntios 11, 12 a 15. Olhe só como esse texto é atual. Fala assim. Mas o que faço, Paulo falando, e farei, é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. O que ele está falando aqui? Está dizendo que ele não quer dar oportunidade, ele quer cortar logo as intenções de pessoas que queriam ser apóstolos. Ele era apóstolo, ele fala, tem gente querendo ser igual a nós. Tem gente por aí, obreiros mentirosos, querendo ser iguais a nós. E eu estou cortando isso aí. Eu não estou deixando isso prosperar. Eu estou podando essas intenções. Pessoas querendo ser como nós. Eu sou apóstolo. E eles não são. Mas eles querem ser iguais a mim. Tem gente fazendo isso hoje? É mato. Está cheio. Está cheio de gente querendo ser igual ao apóstolo Paulo. São mentirosos, cuidado. Veja o que diz aí na sequência. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Veja como é o falso mestre. Ele quer ser identificado como cristão. Por quê? Você fala, meu Deus, por que eles querem isso? Porque não, eu disse numa outra mensagem, por que não funda uma outra religião? Fala, sei lá, eu sou o moneiteísta, né? Moneiteísta, né? Eu adoro dinheiro, é a minha religião. Funda outra religião. Não, eles querem ser identificados como cristãos. O cristianismo, Cristo, a igreja, o bispo, o apóstolo, é tudo um bando de patos. De canalhas, e eles querem esses títulos. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso, eles tentam passar por cristãos, eles são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, mas eles se transformam, eles se fazem, eles vestem a roupagem do apóstolo de Cristo, pegam a linguagem, pegam os títulos, eles fazem isso, usam a Bíblia, abrem a Bíblia, dizem que estão pregando a Bíblia, tudo distorcido. Mas veja, Paulo explica por que eles fazem isso. A gente olha e fala, mas por que fazem isso? Claro que é dinheiro, quer enganar, eu sei, a gente sabe disso tudo. Mas veja a causa primária, o que está por trás disso, lá atrás. Veja, diz assim, e não é de admirar, versículo 14, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros... O quê? Esses homens são ministros de Satanás? Sim. Os apóstolos falsos que estão aí são ministros de Satanás? Sim. O texto diz isso. Pessoas que querem ser iguais ao apóstolo Paulo. Eu sou apóstolo também. Paulo era apóstolo, eu sou apóstolo também. Mentirosos. Vocês são ministros de Satanás. E vejam, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. se apresentem como os ministros que pregam a justiça. Esse é o sentido aqui. Se transformam em ministros que anunciam a justiça, que servem à causa da justiça. O texto diz, o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, eles vão receber uma sentença que se ajusta ao que eles fazem. Muito bem, aprendemos aqui. Por quê? Porque milagreiros enganosos, milagreiros fraudulentos, impostores, gente perversa, falsos mestres querem ser reconhecidos como cristãos. Nós sabemos, querem explorar o lucro financeiro, querem ter poder sobre as pessoas, poder prolongado, mas aqui existe uma explicação maior. Eles são ministros do diabo. E assim como o diabo engana se fingindo de anjinho, eles também enganam se fingindo de apostolinhos. E enganam muitos e, no entanto, o fim deles é a perdição. Muito bem, muito bem. Então, nós temos aqui esse retrato. Então, Atos 8, de 9 a 13, é o retrato do obreiro fraudulento. Você tem aí o retrato completo. Na semana que vem, nós vamos estudar a sequência disso tudo. Agora é importante terminar destacando o seguinte. O texto fala, no versículo 12, o que Filipe pregava. Olha o que ele pregava. Dá uma olhadinha. Filipe os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Qual era a pregação de Filipe? Ele pregava sobre o reino e dizia, olha, existe um reino divino e você pode fazer parte desse reino. Existe o reino das trevas, o reino do mal, existe o príncipe deste mundo que reina sobre os perversos, há os principados e potestades que dominam este mundo tenebroso, e existe o reino de Deus, você pertence a um dos reinos. Filipe ensinava isso. As pessoas estão separadas em dois reinos. Há o reino deste mundo, cujo príncipe deste mundo é o diabo, e aos principados e potestades que dominam este mundo tenebroso, Paulo vai dizer mais tarde. E existe o reino de Deus, com seu povo redimido, que tem Cristo como soberano, que vive debaixo da influência, do cetro, da autoridade e do poder de Cristo. Existe esse reino, o reino de Deus. Vocês pertencem a um desses reinos. E como eu posso sair se eu pertenço ao reino das trevas? Como eu posso sair do reino das trevas e entrar para o reino de Deus? Aí ele anunciava o nome de Cristo. O que ele dizia sobre o nome de Cristo? É só você olhar o capítulo 4, versículo 12. Olha o 4:12. Como ele anunciava o nome de Cristo? 4:12. É só olhar aqui a pregação de Pedro. Filipe imitava Pedro, a mesma pregação. 4:12, ele falava assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse era o nome que ele pregava. Ele dizia para você sair do reino das trevas, do domínio de Satanás, que você, sob o qual você vive sem nem saber que está sob ele. Para sair desse domínio e ir para o reino do Filho amado, para o reino de Deus, você tem que crer no nome de Jesus. Você tem que olhar para ele e dizer, eu creio no Cristo encarnado, no Filho de Deus, no Logos divino que João menciona, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu creio nele. Eu creio que ele veio aqui e deu a sua vida pelos nossos pecados, como a vítima substitutiva, como a vítima que nos substituiu na nossa punição. Todos pecaram. E todos tendo pecado, todos merecem a morte. Mas ele veio e morreu a nossa morte em nosso lugar. E agora, quem crê nele, diz o Evangelho, recebe os benefícios dessa santa substituição. Quando eu creio em Cristo, os benefícios da morte dele são aplicados a mim. E eu então sou justificado, ou seja, eu sou perdoado. Então, o que fazer para sair do reino das trevas e ir para o reino do Filho amado de Deus? Como? Eu devo crer nele e dizer, Senhor, eu creio que Jesus veio a este mundo, o Deus encarnado, seu Filho, veio aqui. E a morte dele foi a morte pelos meus pecados. Eu creio nisso, eu creio nisso. E eu invoco, a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoco, você vai dizer, Senhor, eu invoco. Eu invoco o seu perdão, a sua salvação. Tira-me do reino das trevas. Tira-me do reino da cegueira. Tira-me do reino cujo fim é a perdição. Tira-me da Sodoma deste mundo que um dia será devastada pela sua ira. Tira-me desse reino e transporta-me pela fé para o reino do seu Filho amado, em quem eu poderei ter a salvação e a santa herança celeste. Transporta-me. Eu creio em Cristo. Eu recebo pela fé. Salva-me. Perdoa-me. Dá-me a fé, não a fé de Simão, não a fé de João 2, não a fé de João 12, não a fé de Mateus 13, aquela fé que passa, que morre e que não transforma ninguém, não. Eu quero aquela fé verdadeira, cujo autor e consumador é o próprio Cristo. Dá-me essa fé, a fé que permanece e a fé que transforma, a fé verdadeira. Concede-me isso, salva-me, Senhor. E o Senhor ouvirá. E ele salvará você, e você conhecerá a salvação que Simão não conheceu, mas que Filipe pregou e muitos samaritanos conheceram. Você a conhecerá também, se você crer, se você seguir essas instruções que eu acabei de mencionar. Deus abençoe você e que isso seja real na sua vida.